Boa tarde, Moacir. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. O senhor vai autografar seu livro agora às 7h30, né?
Exatamente. O livro é Eu Vos Abraço Milhões, um romance recentemente lançado pela editora Companhia das Letras. E é claro que, como ex-aluno da universidade e como ouvinte fanático da Rádio Universidade, tinha que vir aqui para convidar os ouvintes, né, a participar nesse evento.
Então, é um livro que fala sobre a Revolução de 30 e sobre a perda de utopias. Como é que funciona? Como é que isso se encaixa na história?
Bom, a história conta a trajetória de um jovem, um adolescente, chamado Valdo, né, morador da cidade de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, que tem um amigo mais velho, o guru dele, né? Esse amigo mais velho é comunista. A ação se passa no final dos anos 20, né? E Valdo é fascinado pela ideia do comunismo, né? E o amigo, que está muito doente, está morrendo na realidade, né, recomenda a ele que viaje para o Rio de Janeiro e lá ingresse no Partido Comunista para se tornar um revolucionário, para mudar esse país e mudar o mundo. O Valdo tem de procurar um líder, né, chamado Astrogildo Pereira, que na realidade existiu, foi muito importante na história do Brasil. E ele viaja para o Rio de Janeiro, mas ele nunca chega a encontrar esse líder, né, e lá ele fica durante muito tempo perdido, né, na então capital federal, né. Para ganhar vida, ele trabalha como operário na construção do Cristo Redentor, que é um motivo de conflito para um jovem ateu, né. Ao mesmo tempo, ele vive várias aventuras amorosas e ideológicas, né? E acaba presenciando a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. Então, é uma reconstrução não apenas de uma fase histórica importante na vida brasileira, a fase histórica que, na verdade, deu início ao Brasil moderno, né? Como também é a reconstituição desse clima emocional e ideológico, né, de uma fase em que as pessoas, sobretudo os jovens, né, acreditavam que uma revolução poderia mudar esse país e mudar o mundo.
Pois é, a Revolução de 30 foi muito importante aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil também. Existe como fazer um paralelo para os dias atuais, o que ocorreria hoje, que seria comparado à Revolução de 30, ou esse ideal se perdeu?
Bom, uma coisa que, em primeiro lugar, é importante lembrar é que o clímax dessa revolução ocorreu no dia 3 de novembro de 1970, portanto, nos próximos dias nós vamos lembrar os 80 anos desse evento, que foi marcado por uma cena muito curiosa, né, e muito simbólica, porque Getúlio foi do Rio Grande do Sul com as tropas gaúchas, né, e numa cena que ficou muito conhecida, foi muito fotografada, os gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, mostrando assim quem estava a partir daquele momento mandando, né? E de fato Getúlio ficou 15 anos no poder, né? E o país sofreu enormes transformações, né? Foi o momento que o país se industrializou, surgiu uma classe trabalhadora, ao mesmo tempo também surgiram todo o sistema previdenciário, que foi a criação do Getúlio Vargas. Ele acabou sendo apeado do poder em 1945, na onda de democratização que varreu o mundo após o fim da Segunda Guerra, né? Ele voltou ao poder em 1950, apenas para se suicidar em 1954, quando ele foi acuado por seus inimigos. Mas aqui onde nós estamos, na Praça da Alfândega, né, tem uma coisa que evoca a presença dele, e que é a carta, né, a carta testamento, né, na qual ele fala da sua trajetória política, né, dizendo que ele se sacrificou pelo país, né, e essa trajetória exatamente começou naquele 3 de novembro de 1930.
Esse tema da história do Brasil, né, livros de ficção que abordam esse tema de uma forma de uma forma bem intensa, assim, que se engloba com a vida dos protagonistas. O senhor tem muito disso também, e isso é uma característica que está presente nessa obra.
A história é uma fonte de inspiração constante para os ficcionistas, né? Tanto a história universal como a história do Brasil. No meu caso também, a história bíblica é uma fonte, né, de inspiração. Eu sou um leitor, não religioso da Bíblia, mas um leitor realmente muito admirado em relação à Bíblia. Agora, a utilização da temática histórica, ela coloca para o ficcionista um problema, né? Porque ele tem que, ao mesmo tempo que ele vai usar a história, ele tem que cuidar para não distorcer a história, para não inventar coisas que aconteceram, né? Isso é absolutamente fundamental. É um erro que muitas vezes, né, se comete, inclusive biógrafos, né, que criam diálogos que não ocorreram, cenas que não ocorreram, né? Bom, eu estou muito atento a isso, né? E eu só uso a história assim, digamos, como marco referencial, né, para assinalar, né, certos eventos que marcaram a vida dos personagens, né? Então, o que importa para o ficcionista são os seus personagens, né? Eu, por exemplo, eu não tento em nenhum momento transformar Getúlio Vargas num personagem de ficção. Ele está lá porque ele estava, mas o meu personagem de ficção é esse menino que não existiu, né? Mas que poderia ter existido, porque ele é um símbolo de uma geração, né, que acreditou muito nos ideais coletivos, né, na transformação radical do mundo que a gente vive.
Muito obrigada, Moacir Sclir, pela sua presença aqui na Rádio da Universidade. Convidamos também para a sessão de autógrafos, agora às 7h30 da noite, do livro Eu Vos Abraço, Milhões.
Milhões. Esperemos que com esse aviso milhões compareçam para ser abraçados e autografados. Muito obrigado.